Eklezję, Igreja Katolika.
Olá, muito boa noite. Chega à sua companhia o programa Eclésia, que nos próximos minutos olha para um tema da atualidade. No âmbito da Assembleia Geral da Academia Pontifícia para a Vida, trata-se do tema da roboética. O Papa Francisco apontava que as novas tecnologias têm de ser colocadas ao serviço da pessoa, respeitando e promovendo a sua dignidade intrínseca. Outro destaque deste encontro será a inteligência artificial, que, por definição, é um ramo de pesquisa da ciência da computação que se ocupa em desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é característica dos seres humanos. A Eclésia falou com Joana Araújo, do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa de Braga. Ela que considera que a inteligência artificial é um fenómeno que tem vindo a assustar o ser humano.
Sim, é um fenómeno que nos preocupa cada vez mais, até porque há esta questão de que toda a gente, a sociedade parece, e a humanidade até parece muito assustada com o facto da possibilidade, principalmente a nível de trabalho, de os robôs ou da inteligência artificial vir substituir os humanos em tarefas rotineiras, que isso tem vindo a acontecer ao longo das várias décadas com as diversas revoluções, é verdade. Mas que é algo que nos preocupa, porque como é que vamos de alguma forma compensar aquelas pessoas que não tiveram possibilidade de se especializar em determinadas áreas, têm trabalhos rotineiros e muito provavelmente irão ficar sem trabalho, não digo no imediato, mas começa-se a ver isso mesmo, por exemplo, ao nível dos supermercados, em que há muitas caixas que já não têm funcionários, não é? Os carros, que apesar de nos parecer ainda algo longínquo, já começa a acontecer. No fundo, o que é que vamos fazer às pessoas, não é? Que não têm outras habilitações ou outras capacidades, que não tiveram a oportunidade de as desenvolver, e o que vai ser da vida destas pessoas e de como é que a sociedade, que está a investir tanto numa área, terá naturalmente que investir noutra, que é as pessoas, no fundo, que são elas que constituem a própria sociedade.
Quem trabalha num Instituto de Bioética sente-se guarda da tecnologia. E Joana Araújo defende que houve já um grande trabalho do Grupo Europeu de Ética para a reflexão destes assuntos. Uma preocupação onde se pesam os riscos da inteligência artificial e o seu impacto na sociedade, nomeadamente nas questões laborais.
Somos sempre apelidados, tipo dos cães de guarda da tecnologia ou da ciência, não é? E temos a sensação que andamos sempre muito atrás da ciência pelo facto dela desenvolver de uma forma tão imediata. E só temos a capacidade de refletir a partir do momento em que somos confrontados. Eu acho que aqui houve um grande trabalho, principalmente do Grupo Europeu de Ética. Saiu agora finalmente o relatório sobre The Future of Work, da qual a professora Ana Sofia, que é diretora do Instituto, faz parte, e acho que houve uma grande preocupação de, a priori, ou seja, conseguir equacionar quais os problemas que vamos enfrentar no futuro se efetivamente esta questão da inteligência artificial, qual vai ser o impacto efetivamente no futuro de trabalho, porque e os relatórios assim apontam de que aquelas pessoas que ainda andam hoje a estudar, quando chegarem à sua idade de trabalho, os trabalhos que elas vão ter ainda não existem, não é? E como é que a sociedade está a ponderar? Por isso acho que o Grupo Europeu de Ética fez um trabalho aqui muito importante, que conseguiu, de alguma forma, tentar prevenir a montante ou, de alguma forma, refletir sobre possíveis situações que possam surgir desta questão da inteligência artificial. Ao que parece, o cenário não é assim tão negro, segundo a professora Manuela Veloso, que é uma otimista. Eu também espero que não, mas realmente acho que a sociedade tem que parar e tem que refletir efetivamente para estarmos preparados para esta evolução tecnológica que aí vem e que pode afetar a vida de todos nós de uma maneira bastante forte.
Por exemplo, na saúde em Portugal, os dados podem ser um precioso instrumento. Daí, Joana Araújo, do Instituto de Bioética, defende que o ensinamento dos valores tem de ser dado às gerações mais novas.
Em Portugal, os detentores ou os donos dos dados não são os hospitais, mas sim os doentes. E por isso eu acho que aí houve um grande trabalho da Comissão Europeia nesse sentido de tentar proteger ao máximo as pessoas, e aqui houve uma grande força que ainda se mantém, que é a questão entre a Europa e os Estados Unidos sobre isso. Mas acho que há aqui um fator muito importante que a professora Manuela também falou, e que nós no Instituto de Bioética temos tido essa preocupação. Inclusive tivemos um projeto que era sobre o ensino da bioética no ensino secundário, e chegamos à conclusão que o ensino dos valores não pode ser feito em idade secundária, tem que ser mesmo feito a nível de kindergarten. E hoje em dia as escolas, ainda não muitas, não é? Mas há muitas escolas que já começam a utilizar outros métodos de ensino, começam a valorizar mais as relações interpessoais e menos os conteúdos dos programas curriculares. Eu acho que aí pode ser um grande caminho, porque as novas gerações, ou as gerações que estão agora a crescer, vão ter um papel fundamental. Vão ser elas, sem dúvida, que vão sofrer ou que vão ter que lidar com esta situação toda, e o facto de elas terem novas skills que nós, na altura, não nos foi possibilitado ou nunca foi dado um foco tão grande, acho que certamente irá contribuir para que toda esta situação seja equacionada e seja abraçada de uma forma completamente diferente, e se calhar com um positivismo, uma atitude positiva ainda maior.
Do mundo digital ao mundo humanizado, um caminho que tem de ser traçado no ensinamento das novas gerações, defendia Joana Araújo, do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa de Braga, e que aceitou falar com a Eclésia. Nos próximos minutos, o tempo é de música. Ficamos com o Tiago Bettencourt no tema Eu Esperei.
Eu esperei, mas o dia não se fez melhor. Mas o sujo não se quis limpar, inventou mais flores em meu redor, como se eu não fosse olhar. Enfeitou as ruas para cobrir terra seca de não semear. Deram-me água turva de beber, dizem cura e força e solução, como se eu não fosse olhar. Eu esperei, mas o fumo não saiu da estrada. Arde o sonho em troca de nada. Dizem festa, mas é solidão, como se eu não fosse olhar. A mentira não se fez verdade.
É agora a hora do Minuto Positivo. Hoje temos a companhia do Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Hoje falo-vos de um caríssimo amigo voluntário na Caritas Diocesana de Lisboa, e uso as suas palavras, é ele que o diz. Sou voluntário da Caritas Diocesana de Lisboa desde 2012. Em situação de pré-reforma e sem outra atividade que preenchesse o muito tempo disponível, o voluntariado na Caritas representava, se corresse bem, o melhor de dois mundos, ocupação e serviço ao próximo. Católico não praticante, a minha relação com a Igreja foi nula durante muitos anos, mas essa questão nunca me foi colocada pela CDL, o que me surpreendeu sempre. O certo é que, do contacto com tantas paróquias e com tantos padres, alguns me impressionaram muito positivamente. E um particularmente, velho na idade, mas jovem de espírito, homem de muita fé e alegria, fez-me regressar, pouco a pouco, à prática dominical. Hoje considero-me seu paroquiano e seu amigo. De total colaboração desinteressada, julgo que contribuí, passados estes anos, para a criação e crescimento da cooperativa Projeto Esperança, o que representa emprego direto e indireto, financiamento do programa de emergência social Igreja Solidária, apoio à atividade social de algumas autarquias e apoio monetário, ainda que quase simbólico, a 25 paróquias escolhidas criteriosamente todos os anos.
A reflexão a empurrar para o fim deste programa Eclésia. Já sabe que voltamos aqui à Antena 1 na noite de amanhã pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.